destroçar, não, uma palavra melhor aqui, uma despedaçar esse livro de Romanos e ver o que o Senhor está querendo falar para nós nesses versículos, né? É interessante, apesar do título falar da condição miserável, né, e também o poder, a condição miserável a gente só vai ver no capítulo 1. Os outros é só o poder do Evangelho, graças a Deus. E cada capítulo nós vamos colocar uma palavra-chave aqui, amém, irmãos? Aí a Eliege coloca. Então, capítulo 1, palavra-chave vai ser poder do Evangelho e condição do homem. Poder do Evangelho e condição do homem. Todos, vamos lá. Poder do Evangelho e condição do homem. Olha no versículo 3. Com respeito a seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Paulo já começa pregando que Jesus era homem. Então, olha, é bom entender que o Evangelho é uma pessoa. Quando fala pessoa, eu sei que já ligamos a Jesus, né? E Jesus como Deus. Mas, irmãos, não esqueçam, ele veio como homem, carne, aqui nesta terra. Bendito seja o piso onde o Senhor pisou, né? Se hoje Jesus estivesse aqui na terra, com certeza cada um aqui estaria correndo desesperadamente atrás dele. Mas naquela situação, não era muito bem assim. Mas Paulo já sabia que Jesus era esse evangelho. Olha o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Como cremos em Jesus, sendo que não vivemos com ele? Como? Como acreditamos nessa obra? Através da fé. Esse é o poder do evangelho, é a fé. Você hoje tem fé. Se você não tem fé, é porque você não acredita. Você ainda não recebeu. Se você tem fé, é porque você recebeu e acredita que Jesus veio aqui nessa terra para te salvar. Esse é o poder. Olha o 20. Quem poderia ler o versículo 20 para mim? José Augusto.
Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são.
Aleluia, nós percebemos Deus através da sua criação, das coisas que foram criadas. Isso ainda renova, vamos dizer assim, fundamenta a nossa fé. Graças a Deus. Lá no versículo, para frente, irmãos, ele vai falar muita coisa em relação ao homem, a condição de caída do homem, tanto do homem e da mulher. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o último versículo fala: conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Temos que tomar cuidado. Às vezes a gente não faz, sabe, não comete alguns pecados, algumas falhas, mas lá dentro a gente está aprovando o que tais coisas procedem. Isso também é passível de morte. Senhor Jesus, vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, todos nós erramos. Vamos lá? Todos nós erramos. Alguém para ler o versículo 3 para mim? Capítulo 2, versículo 3. William? Não, Juninho. Ou William? Tá sem Bíblia? Os dois. Vamos lá.
Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus.
E todos estamos sob o juízo de Deus. Façamos o bem ou o mal, estamos sob o juízo de Deus. Versículo 6 fala que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O que está sob o juízo de Deus? O nosso proceder. É o seu dia a dia. Deus não vai avaliar quantas reuniões você vem, ou se veio, ou se você cantou ou não. É o seu procedimento. Tudo o seu proceder, isso estará sob o juízo de Deus. Mas não pense que Deus também está contra você ou só está pegando no teu pé. Porque o versículo 11 fala: para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz uma acepção, é esse ou aquele, eu vou pegar aquele ou esse, ou você vive e aquele morre. Para Deus não há acepção de pessoas. Olha o 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Temos segredos. Temos segredos. E esses segredos, às vezes, só você sabe. Fica lá escondido. Minha esposa não sabe, minha mãe, meu pai não sabe, meu filho, ninguém sabe. Só você sabe. Deus conhece também os seus segredos. Olha o último versículo. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E a circuncisão, a que é de coração no Espírito, não segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. O que estou querendo dizer? Que mesmo você tendo essa condição caída, você lá dentro tem um Espírito. E isso procede de Deus. Apesar de todos nós erramos, ainda temos uma coisa que é certo, que é o Espírito. Vamos ao capítulo 3. Não há um justo. Não há um justo. Mais uma vez. Não há um justo. Alguém para ler o versículo 9? Paulão, 9.
Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado.
Versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda e há quem busque a Deus. Achando que nós, nessa posição, estamos bem? Irmãos, nós não somos justos. Olha o que o Paulão leu aqui, né? Pois já estamos mostrado, todos estão debaixo do pecado. Por isso tem a obra de Deus, por isso tem o Evangelho. Porque você ainda carece desse pecado, você carece da graça de Deus para limpar desse pecado, porque ainda estamos debaixo do pecado, mesmo achando que nós, buscando a Deus, parecemos justos ou estamos sendo maiores que os pecadores. Todos ainda estamos debaixo do pecado, ou seja, todos temos ainda a oportunidade de pecar. Olha o 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das suas obras. Irmãos, a fé é que vai te mover. Paulo deixou muito claro a fé, porque era um conflito com a lei, né? Antigamente a lei era muito forte. Hoje, pensa comigo, a lei sendo a religião, ou a lei sendo nossos conceitos. Hoje, nós estamos brigando, ou talvez guerreando contra nós mesmos. Uma irmã disse no encontro de casais, sexta-feira, uma coisa interessante. Falou que nós não estamos em guerra contra o inimigo. Porque essa guerra já foi. E já foi vencida. Amém. Nós já vencemos a guerra. Mas esse inimigo vem e quer te levar à derrota. Mesmo sabendo que você já foi vitorioso. Ele quer te levar, quer te levar. Ainda um exemplo, né? Não sei se já viram partida de futebol, quando é final, né? E aos 45 do segundo tempo, está 5-0 para um time. O outro time perde a cabeça, porque já foi, perdeu. O que, que ele vai fazer? Ele vai lá e bate nas pessoas, vai lá, chuta. E ainda aquele jogador que está sendo campeão, acaba ficando nervoso, vai lá, briga com aquele jogador e é expulso. Ele ia ser campeão, tinha tudo para ser campeão, aliás, já estava campeão, mas acabou sendo expulso. Uma negligência, sabe? Satanás quer bater, quer te cutucar, sabendo que você já ganhou. E ele quer te tirar. Exatamente isso. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4. Perdoados nossos pecados. Vamos lá? Perdoado. Nossos pecados. Amém. Vamos ler o versículo 6. Alguém? Lúcia, versículo 6. Sete, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e os seus pecados, e cujos pecados são cobertos. Graças a Deus. Olha o versículo 17. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele que, na qual creu, o que Deus vivifica os mortos e chama à existência que não existem. As coisas que não existem. O Senhor já perdoou seus pecados, pela sua obra, pelo seu sangue, né? Aí você acha ainda que é indigno. realmente, nós ainda achamos que somos indignos, mesmo sabendo que Deus já limpou nossos pecados. Mas o Senhor, ele brota um sentimento seu que nunca existiu. Nunca existiu. Esse buscar a Deus, você busca hoje porque Deus criou este sentimento. Não que você seja merecedor dele. Deus te ama uma coisa que não existe. Essa coisa que não existe, ele coloca dentro de você. Graças a Deus, pela fé. A fé vem aprimorar, ela vem confirmar todo o sentimento de Deus para você. Vamos para o capítulo 5. Deus morreu pelos seus inimigos. Deus
morreu pelos seus inimigos.
Versículo 6. Olha lá.
Porque Cristo, estando nós ainda... Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios.
Sim, 7.
Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
É, mas Deus, no 8, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você era um inimigo de Deus. Pecador. Mas Deus amou a você. Amou ao pecador. E ele prova esse amor como? Te amando. Te entregando o teu único filho para a morte, para a tua salvação. Vamos para o capítulo 6. Não reine o pecado. Por isso esse pecado, por mais ainda que possamos ainda cometer eventualmente, que ele não possa reinar na nossa vida. Não fazer parte da nossa vida, fazer morada. Não reine o pecado. Não reine o pecado. O versículo 1. Luciane.
O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
2.
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?
Nós, então, morremos. Não podemos viver no pecado, porque já morremos para ele. Já morreu. Isso é um fato. Ora, se já morremos, o versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então não é só um ato de morrer. Nós também precisamos viver. E esse viver agora é viver para Cristo. Esse novo evangelho, esse evangelho, essa nova vida, é uma vida para Cristo. Pois, olha o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Irmãos, o pecado ele existe ainda em nosso corpo. Ele só não pode reinar. Sabe, nós não vamos prometer aqui que ninguém vai pecar daqui até a volta do Senhor, ou até a sua morte. Ou até a sua casa, por exemplo, né? Ou agora, né? Não vou prometer. Não podemos prometer isso. Mas podemos nos esforçar, sabe? Aumentar a nossa fé para que ele não reine. O que não pode é reinar. Esse pecado, ele não pode reinar. Vamos para o capítulo 7. Está melhorando agora, hein, irmãos? Presos pelo pecado. Pelo pecado. Olha, o pecado, ele não pode reinar e nem te prender. Porque o pecado também prende. Vamos ao versículo 5. Nivaldão.
Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei,
verdade. Ó, agora, porém, libertados dessa lei, estamos mortos para aquilo que antes estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Olha o versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. É isso. O pecado, ele te faz mudar o modo de agir e ficar totalmente confuso. Você acaba fazendo o que detesta, mas o que prefere você não consegue ainda fazer. Isso é a lei do pecado, né? Isso é o pecado. Mas o versículo 25 fala: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente ainda sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Né? Ainda somos um pouco escravos, ainda estamos presos por esse pecado. Mas o capítulo 8, graças a Deus, irmão, se você quiser compartilhar no Facebook ou colocar uma impressão na porta da sua, atrás da porta do seu quarto, coloque Romanos capítulo 8. O 8 fala: o Espírito testifica, somos filhos de Deus. O Espírito testifica, somos filhos de Deus. 8.1, Gabriel, 8.1.
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Nenhuma condenação há, graças a Deus. Não temos mais condenação. Por isso que eu falo, irmãos, já vencemos aquela partida. Já vencemos. A condenação é para aqueles que ainda não fazem parte do nosso time. Mas olha o versículo 6, porque o pendor da carne dá para morte. Você continuar vivendo ainda na sua carne, você vai cair na morte. Por isso eu falo, irmãos, aqui nós estamos aqui, graças a Deus, cantando, louvando ao Senhor, mas durante a semana é o dia a dia, né? É o que o japonês chama de gemba. É o nosso, sabe, é o nosso trabalhar, é o nosso suor, é o dia a dia, é a hora que você está em frente à TV, é a hora que você está em frente às dificuldades, é a hora que você não está com os irmãos também. Está com as outras pessoas. E se você se aproximar nessas obras da carne, a sua tendência, o seu pendor, né, onde você vai cair é a morte. Mas aquele, né, mas do Espírito, aquele que se aproxima do Espírito, aquele que busca o Senhor no Espírito, dá para vida e paz. Graças a Deus. Olha o 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Esse corpo seu, esse, por mais que ainda é carne, habita o pecado, Deus quer usar. Deus quer usar porque Ele sabe que lá dentro tem um Espírito. Lá dentro tem um Espírito e Ele quer usar isso para o seu Evangelho, para o seu reino. Porque se viver de segundo a carne, o 13, caminhais para a morte. Mas pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Vamos ler aqui, olha, só o finalzinho aqui, que é o 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E o último, desculpa, eu pulei um aqui importante, é o 28. Desculpa, irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O que está acontecendo na sua vida agora? Seja bênção, seja uma coisa que você acha que é uma dificuldade, ou doença na família, sabe? Problemas financeiros, problemas conjugais, filhos, saúde, no trabalho, ou a crise do país. Não importa. Todas as coisas cooperam. Graças a Deus. Vamos para o capítulo 9. Deus quer usar de misericórdia. Deus quer
usar de misericórdia.
Versículo 1. Fernando.
Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência.
Amém. Minha própria consciência. Olha, o Espírito é a chave. Amados irmãos, o Espírito é a chave. Hoje ainda temos potencial de pecar, mas o Espírito é a chave. E a porta do Espírito é a consciência. A consciência, ela precisa estar preparada, estar limpa, estar pura. E é onde Satanás quer deturpar, né? Talvez assim, prejudicar, sujar, é a tua consciência. Porque ali você sabe, ele sabe que ali ele não tem como vencer, né? Ali sai Deus. E é ali que Satanás quer utilizar. Por isso que quando vem umas coisas e trazendo dúvidas, confusões em nossa cabeça, não pense que é Deus, com certeza é Satanás, porque ele quer ali destruir a tua consciência. Mas esse capítulo 9 ele é muito rico, viu, irmãos? Olha o versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me de quem aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não pense que depende de você, ou do teu esforço, né? De quem quer, de quem corre, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. Deus, ele quer usar a sua misericórdia para aquele que busca Ele. Nós estamos aqui, irmãos, e Deus é misericordioso para com todos nós. Mas Deus quer usar com todos, todos os seus filhos. Vamos para o capítulo 10. Outro capítulo fenomenal. Capítulo 10, invocar o nome do Senhor.
Invocar
o nome do Senhor. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, para que sejam salvos. Olha a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo era que os irmãos fossem salvos. Alguém para ler para mim o versículo 9.
Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Amém. Olha Paulo pregando o evangelho. Olha, se tu com tua boca confesse, assim você vai ser salvo. Por quê? O 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quer ser salvo? Você tem que usar a boca. Paulo pregava, tem que usar a tua boca. Você tem que falar. Às vezes não falar aqui publicamente, irmãos, mas tem que falar de Deus para as pessoas. O que sair da tua boca tem que ser salvação. Olha o versículo 13. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há, desculpe, irmãos, eu sei que existe aquela, sabe, quando você não tem condições de falar, né, você acaba invocando interiormente. Mas invocar, ele tem que ser audível. Invocar para a salvação, ele tem que ser audível. Fisicamente audível, tá bom? Falar mesmo, ó, Senhor Jesus, sabe? É proclamar esse nome para salvação. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, como título, Oliveira Brava.
Oliveira Brava.
Senhor. Ó 17. Se porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo Oliveira Brava, foste enxertado em meio deles e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. O que, que é essa Oliveira Brava? Essa Oliveira Brava, antes de você se converter ao Senhor, você era uma Oliveira Brava. Essa Oliveira Brava não dava frutos. Não dava frutos. E ela estava secando e ia morrer. Mas o Senhor fez uma obra para que essa oliveira brava fosse enxertada. Olha o versículo 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Pela incredulidade, alguns ramos da própria oliveira podem ser quebrados. Mas o Senhor, do mesmo jeito que tirou, ele pode colocar, enxertar. Nós fomos enxertados. Mas tome cuidado. Você também pode quebrado e ser novamente colocado de lado. Não ter esse recebimento da seiva da oliveira. Aí você tende a secar e morrer. Mas o Senhor quer te enxertar. E o modo de enxertar é pela fé. E o modo de ser retirado é pela incredulidade. Você vê que o que talvez move, né, esse evangelho é a nossa fé. E o que nos destrói, às vezes nem é o pecado, mas a nossa incredulidade. A incredulidade, o Senhor abomina e acaba nos retirando do seu suprimento. Aí é óbvio, você vai cair em pecado. Vamos ao capítulo 12. Apresentai-vos vossos corpos. Versículo 1 e 2, quem? Jerry. 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai-vos vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Amém.
Porque é o vosso
culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu não tenho nem o que falar. O versículo já diz: nosso corpo a Deus. Amém. Vamos para o capítulo 13. Não há autoridade que não proceda de Deus. Vamos lá. Não há autoridade que não proceda de Deus. Versículo 1. Alguém? Zeneida? Não, não tem Bíblia? Maria José? toda autoridade, irmãos, aqui nesse mundo foi instituída por Deus. Por mais que ela não seja adequada, por mais que ela não seja real, real eu digo para nós, sabe? Você não aceite, mas isso foi estabelecido por Deus. E nós, como filhos de Deus, temos que nos submeter a essas autoridades. Vamos ao capítulo 14. O tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Tu, porém, por que julgas? No versículo 10, ó. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Por que despreza o teu? Pois todos, Senhor Jesus, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Sabe, isso aqui, tem uma lei lá, lei do Gerson, eu não sei como chama, que é o cara que quer ganhar sempre em cima dos outros, né? É que ganha vantagem sempre em cima dos outros. Às vezes você enxerga isso nitidamente, mas aí outros não enxergam. Aí você se sente injustiçado, né? Amados irmãos, esse mundo passará. E todos nós compareceremos um dia perante o tribunal de Cristo. Quer ser justo ou quer pecador. Todos nós. E temos que estar prontos para esse tribunal. Temos que estar prontos. Mas estaremos, porque usamos a nossa fé. Usamos a nossa fé em Cristo. Capítulo 15, o penúltimo capítulo. Visitar os irmãos. Visitar os irmãos. Vamos ler o versículo 13. Quem poderia ler o versículo 13? Amém.
Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
Amém. 17. Pode ler o 17.
Tem por motivo de gloriar-me em Cristo Jesus as coisas concernentes a Deus.
Amém. Olha, você vê, Paulo estava muito feliz. Muito feliz em relação a tudo que ele tem escrito aqui, até para os irmãos, ganhado de Jesus. Olha o versículo 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos. Paulo era uma pessoa que gostava da comunhão com irmãos. A felicidade era tanta que ele não se continha. Imagina assim uma pessoa com tanta revelação igual Paulo, com tanta, ficado só para ele. Se ficasse só para ele, irmãos, imagine que seria de nós hoje, né? Mas ele gostava tanto que ele queria, então, sempre visitar irmãos. Isso é uma prática que temos também. Temos que ter. Visitar os irmãos. Porque ali você vai ganhar do irmão e o irmão vai ganhar de você. Sabe, é uma mão dupla. E onde dois ou mais estiverem, ali estarei. Deus está nessa visita. Quando você visita os irmãos, é um momento de Deus agir. Obviamente, você tem a comunhão íntima com Deus, que deve ter. Mas quando você visita, Deus age. Sabe, quando você ora junto com o irmão, parece que a força, né, é mais expressiva, é mais atuante, porque Deus está ali no meio atuando. Temos que ter nossa comunhão íntima, concordo, mas a visita com os irmãos, ou seja, a comunhão com os irmãos, faz o braço de Deus mover. Graças a Deus. Vamos para o último capítulo. Saudai os irmãos em Cristo.
Saudai.
Graças a Deus. Esse último eu leio aqui. Olha o versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Precisamos ser cooperadores. Cooperadores do Senhor. Não só espectadores, mas cooperadores. Porque no 4 ele fala, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Quanto temos arriscado a nossa cabeça em favor da obra de Cristo? Arriscar nossa própria cabeça. Às vezes nos escondemos, né? Não queremos, né, nos expor ao ponto de nos prejudicar. Mas aqui, Paulo já mostra, olha, esses irmãos o Senhor quer saudar. O Senhor quer glorificar, quer exaltar aqueles que se arriscam por mim. Ele exalta outros aqui, ó. Olha que interessante. O versículo 8, saudai Ampliato. Não sei se eu falei certo, Ampliato. Meu dileto amigo no Senhor. Precisamos de Ampliatos. Sabe o que esse Ampliato é? Aquele amigo. Irmãos, eu sei, aqui somos irmãos. Mas precisamos também de amizade aqui. Quanto mais em Cristo. Nossas amizades devem ser em Cristo. E o Senhor também quer saudar todos os seus amigos em Cristo. Olha o 12. Saudai Trífena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. E também a Pérside, que também trabalhou muito no Senhor. Desculpa, como fala? O nome dela? É Pérside, é isso? Pérside, desculpa. Trabalhou muito no Senhor. Nosso trabalho no Senhor também, o Senhor quer te glorificar, quer te saudar. O seu trabalho, além de ganhar o seu sustento, também tem que ter trabalho no Senhor. Quando você serve, que seja na cantina, recepção, música, esse trabalho é para o Senhor. Outra coisa que a gente tem para o Senhor, olha o 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saudam. Nós, irmãos, precisamos saudar a nós mesmos. Sabe, irmãos, quando você chega aqui, fala, olha, e aí, Jesus é o Senhor. Cumprimenta os irmãos. Senhor Jesus. Eu começo o quê? Ver Deus nas pessoas. Minha vida muda quando eu vejo um irmão durante a semana. E é difícil ver. Mas às vezes a gente vê. Paulão, comentar aqui a experiência do Paulo. Paulo não lembra disso. Ele já falou que não lembra. Um dia eu estava indo para aula. Você lembra? Depois que eu falei. Estava indo para aula, cabisbaixo. Tinha 13 anos, estava na sétima série. Eu pegava Pedro Toledo, e andava ali. Aí o Paulo estava vindo. Ele me reconheceu e falou, menino, acorda, levante, olhe para o céu, buscai as coisas lá do alto. Só falou isso e foi. Não mudou só meu dia, como mudou minha vida. Até hoje eu lembro disso. Irmãos, andar para baixo, olhando para baixo, com medo de tropeçar ou pisar no cocô, não, nossa vida é olhar lá, ó, é para o alto. Olhar para o alto, buscar as coisas lá do alto. E o versículo 17 acaba. Rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele. Por que temos que saudar nossos irmãos? Porque temos também que afastar das coisas que promovem as divisões. Então, irmãos, afaste as coisas que não leve a Deus e se apegue às coisas que...